Gênesis 8:18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aproximando-se, ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Versículo 32. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Jeremias capítulo 5 diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, louvamos a Ti por esta oportunidade, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, por este momento maravilhoso. Eu Te peço a Tua bênção agora sobre a minha vida e sobre a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, Espírito bendito de Deus, e calabassubi, a halabassuri anda. Fala, Senhor, a Tua igreja, Senhor, revela o Teu poder agora, Senhor, para que nós sejamos edificados pela Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Pai, Rei e Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus, Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Meus amados, você viu a palavra do Senhor? Começando ali por Jeremias, porque nós lemos um pequeno trecho, talvez você não tenha entendido. Deus estava falando para Jeremias olhar por toda Jerusalém, que ele fosse nas praças, pelas ruas, e procurasse ver se ele encontrava apenas um justo. O Senhor falou: vai e procura um justo, porque se você encontrar, eu perdoarei a cidade toda. E obviamente, irmãos amados, que nós não podemos nos entristecer com determinadas coisas que estavam acontecendo no meio do povo de Israel na época que Jeremias profetizava. Foi uma época de muito pecado, de muita destruição no meio do povo de Israel. O Senhor tentava a todo instante, né, ao ponto de ele dizer assim: eu tenho enviado os meus profetas que falam de dia e de noite. Eu tenho enviado os meus profetas que eles falam começando de madrugada, né? E não há quem dê ouvidos a eles. Jeremias, certa vez, ele estava tão inconformado, mas tão inconformado com aquilo que estava acontecendo no meio do povo, que ele falou assim: olha, isso está acontecendo, o povo está se desviando, porque as pessoas que estão se desviando, simplesmente é porque elas não conhecem a palavra de Deus, simplesmente porque elas não conhecem a Deus. Eu vou pregar, eu vou falar agora para os anciãos, eu vou falar para os sábios, eu vou pregar a palavra de Deus para eles, porque certamente eles ouvirão. E ele foi. Ele foi na porta do templo e começou a falar. E a reação foi exatamente a mesma daquela reação que toda aquela comunidade estava praticando: desprezo total, cegueira total, né? Falta de vontade absoluta em olhar para Deus e desejar segui-lo, servi-lo, andar pelos caminhos dele. E nós vemos aqui em Gênesis, muitos anos antes, irmãos, centenas de anos antes, Deus falando a Abraão. Deus desceu do céu, Deus se apresentou ali como um anjo, juntamente com outros dois anjos, e começou a conversar com Abraão, né, a respeito daquilo que iria acontecer com ele. Ele falou assim: como eu poderei ocultar aquilo que eu vou fazer do meu servo Abraão, visto que ele será uma grande nação, visto que ele será abençoado por mim? E nós, irmãos amados, não podemos nos esquecer desta palavra. Eu sempre me apego a ela, sempre me lembro dela. Porque Deus, Ele não quer esconder nada de você. Deus não quer esconder o que vai acontecer contigo amanhã e depois de amanhã. Deus não quer esconder de você quais são as intenções dEle a respeito da sua vida. Deus não quer esconder de você o que Ele vai fazer, né, com aquelas pessoas que estão ao teu redor. Que é interesse dEle revelar para que se alguém ou se alguma pessoa que está ao seu redor precisa se consertar, que ela se conserte. Que a vontade de Deus não é destruir, mas a vontade de Deus é o que? Construir. A vontade de Deus é abençoar. Nunca se esqueça disso, irmãos. Nunca se esqueça que Deus está, né, com o perdão da palavra, meu Senhor, Deus está louco para te abençoar. Deus está desejoso de forma tremenda para te abençoar. Ele está, né, com as suas promessas nas suas mãos, com as suas promessas preparadas para que elas sejam realizadas sobre a sua vida. Esse é o interesse de Deus. E a gente não pode esquecer também, irmãos, aquilo que eu sempre falo e alerto o povo de Deus. Na verdade, o nosso Deus, Ele não é bom, Ele é justo, por isso Ele é bom. Né? Que maluquice é essa, pastor? A justiça de Deus faz com que Ele seja bom. Deus jamais vai negar, Ele vai sobrepor a justiça dEle para te abençoar. Deus jamais vai contradizer a palavra dEle para que você seja abençoado. Deus jamais vai quebrar a santidade dEle para que você seja abençoado. Isso é nítido, evidente em todas as palavras de Deus. Ele sempre alertou a respeito disso, de que Ele é um Deus zeloso, que Ele requer de nós determinadas atitudes, e Ele não abre mão dessas atitudes. Por isso o povo de Israel estava sendo destruído, por isso vieram as assolações, por isso Deus fez com que os inimigos de Israel viessem para dominá-los, para levá-los ao cativeiro, para muitas vezes matar, para destruir, por causa da infidelidade, por causa do afastamento do povo de Deus. Não foi assim, irmãos? Certa vez a irmã Verônica, fizeram uma pergunta para a irmã Verônica na faculdade, ela está aí, está lá com as crianças, eu acho, né? E perguntaram para ela assim: mas como pode ser, como Deus pode ser um Deus de amor se Ele mandou matar, né, nações e nações? Deus mandava aniquilar homens, mulheres, animais, crianças, bebês de colo. E ele perguntava: como pode esse Deus ser um Deus de amor se Ele mandou destruir? Se Ele mandou matar, aniquilar? E é evidente, irmãos amados, se você olhar para a palavra de Deus, você vai identificar inúmeras situações iguais a essa. Você vai encontrar o dilúvio que matou toda a humanidade. Você vai encontrar o povo de Israel pecando no deserto, Deus abrindo a terra para engolir aquelas pessoas, Deus mandando aniquilar, né, gerações, Deus mandando, irmãos, destruir aqueles que eram ímpios por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa do afastamento daqueles que são de Deus, daqueles que deveriam ser de Deus, né? Eu sempre falo, irmãos, vai acontecer tudo de novo. Vai acontecer tudo de novo, as pessoas não estão observando isso, entendendo isso. Que Deus vai agir da mesma forma daqui para frente. Que Deus vai agir da mesma forma mais para frente. Que Deus vai agir da mesma forma no dia de julgamento. eterno das nossas vidas, porque Deus não muda. A justiça de Deus, ela prevalece e prevalecerá sempre. E Deus está falando, Deus está alertando, Deus está dizendo, olha, a forma que haja bênção, vocês serão abençoados, o meu povo será abençoado se forem fiéis, obedientes, se seguirem os meus caminhos. O Senhor sempre disse isso e nunca vai deixar de dizer. O presbítero Alain, ele falou algo aqui importante, porque as pessoas às vezes se acham abençoadas porque têm dinheiro. E o dinheiro não significa nada. Não significa nada para Deus, porque o diabo pode dar muita coisa para o homem. O diabo não precisa deixar você miserável para você ser dele, muito pelo contrário. Se ele tiver que te dar dinheiro para você se afastar de Deus, ele vai te dar dinheiro para você se afastar de Deus. Ele vai fazer aquilo que for necessário para a tua fé esfriar, porque ele sabe que se ele tirar a tua fé, ele te ganhou. Você pode ser milionário, você pode ser uma pessoa de grande sucesso nesse mundo. Se ele tirar a tua fé, você morreu espiritualmente, você não é nada. Fora, irmãos amados, que muitas pessoas têm muito dinheiro e não são felizes, não têm paz no coração. Tem muitos lares destruídos, irmãos, vocês não imaginam a grande quantidade, a imensa quantidade de lares destruídos, de lares que não têm paz, de lares amaldiçoados, de lares onde os filhos, né, estão aí à mercê de toda a sorte de imundice que existe no mundo, drogas, sexo, toda a sorte de imundices, pornografia, roubo, né, palavrões e outras coisas terríveis e terríveis e terríveis que vão tacitamente contra a palavra de Deus. Lares onde só existe ainda vida conjugal, né, por causa de algum aspecto, de longe que seja o amor, ou de longe que seja, né, a bênção de Deus para aquele lar. E isso, irmãos amados, no meio evangélico também, irmãos. Não se engane, porque no meio evangélico ainda assim existe muita situação difícil. Nos lares, na vida pessoal das pessoas, as pessoas não são felizes. É impressionante, as pessoas não são felizes. As pessoas vivem lutando e lutando e lutando de forma insana, né? E se esquecem que a paz de Deus, ela é maior do que qualquer coisa que nós possamos alcançar aqui, e que se nós buscarmos, essa paz virá e as nossas lutas serão melhores, né? Crente, aquele que tem o Senhor no seu coração, aquele que tem Deus no seu coração, ele não vive triste, amargurado, depressivo, mas ele vive lutando de pé. Às vezes orando para Deus, falando: Senhor, me socorre aí porque não estou aguentando mais. Mas ele está de pé, lutando, lutando para alcançar as coisas que são do Senhor, lutando para alcançar as coisas que são de Deus. Abraão, ele disse coisas aqui tremendas, nesse pequeno... Deus disse coisas tremendas a ele, né? Deus disse coisas tremendas quando ele falou: olha, Abraão, ele falou assim, ó, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Condição. Se Abraão não tivesse tido uma postura de integridade, ele não estaria ali sendo, né, alvo das promessas de Deus mais, muito pelo contrário, aquilo que Deus havia prometido não aconteceria. E o ser humano é terrível, irmãos amados. Determinadas situações acontecem na vida do homem, o homem, ao invés de buscar a orientação de Deus, em vez de buscar aquilo que é a vontade de Deus, olha para aquilo que é natural e procura agir de forma natural e depois se frustram. Ló, sobrinho de Abraão, estava morando em Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu desci do céu para ver, porque o pecado dele chegou até a minha presença. O pecado era tão grande, irmãos, era tão grande. Em Sodoma e Gomorra, irmão, se praticava sexo no meio da rua. Homem com homem, mulher com mulher. Os dois anjos que foram e foram recebidos por Ló, né, quiseram ali aqueles homens que eles fossem dados, entregues por Ló para praticarem sexo com eles. Os anjos. Era terrível, o pecado era terrível. Destruição terrível. E Ló morava lá. E sabe por que Ló foi morar lá? Foi morar lá porque certa vez Abraão se tornou um homem muito rico, muito próspero, como deve ser todo homem de Deus, como deve ser todo o servo de Deus, próspero. Essa é a promessa de Deus. E ele era próspero. E ali, os seus empregados, que já era quase que um exército, brigava com os empregados de Ló, o seu sobrinho. Eles não tinham mais como separar os animais de tanta quantidade que era. Então Abraão chegou para o seu sobrinho e falou assim: olha, Ló, nós não podemos mais continuar juntos, porque está existindo muita briga, muita confusão. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe o teu caminho. Abraão fez essa proposta, que Abraão sabia que qualquer que fosse a escolha dele, Deus estaria com ele. Tem convicções disso? Que Deus está contigo? Ló olhou para os dois lados. De um lado estavam as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, terra fértil, terra maravilhosa para o plantio, cidade construída. Aí ele olhou para o outro lado, e sabe o que tinha do outro lado? Deserto. Deserto. E Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Independentemente de qualquer avaliação, de qualquer análise, de qualquer busca, irmãos, os nossos interesses, eles são muito pequenos em relação aos interesses de Deus. Tudo aquilo que nós devemos praticar neste mundo, irmãos, nós temos que ter a visão espiritual. Vai me abençoar ou não vai me abençoar? Vai me afastar de Deus ou não vai me afastar de Deus? Irmãos amados, se algo vier sobre a tua vida que vai te motivar a você se afastar de Deus, ore muito. Mas ore muito, porque provavelmente aquilo não vai gerar bênção sobre a tua vida. Por que eu falo para você orar e não para você recusar? Porque muitas vezes a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz daquilo que Deus está planejando para a nossa vida. Por isso nós precisamos orar. Orar. Orar, porque muitas vezes aquilo que parece bom não é bom. E aquilo que parece ruim não é ruim. Sempre buscar. Sempre buscar, irmãos. Porque Deus jamais deixará de revelar a você a sua vontade. Jamais deixará de revelar a você a sua vontade. Conforme ele disse a Abraão. Deus não tem obrigações para conosco, irmãos. Nunca se esqueça que ele é o Senhor. E nós somos os servos. Ele é o Senhor e nós somos os escravos. Mas ele tem prazer em fazer isso, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor em relação a ele, por causa da tua atitude de honra em relação a ele. Por isso ele tem prazer em revelar, em falar, em conversar contigo. Por isso ele tem prazer em dizer coisas e coisas e coisas a você que você tanto necessita. Porque ele é assim. Ele escolheu ser assim. Nosso Deus, ele disse que ele seria encontrado. Ele sempre seria encontrado quando nós o buscássemos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Aí você vai encontrar Deus. Irmãos amados, existem vários inúmeros ditados demoníacos no mundo hoje em dia. Um deles diz que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas, obviamente, dizem isso porque eles querem justificar as suas atitudes. Que não importa a forma, você sempre se encontrará com Deus. E eu digo o contrário, irmãos, porque nós devemos nos encontrar com Deus para falar com Ele, para ouvir a voz dEle, não simplesmente nos encontrarmos com Ele um dia para sermos lançados no fogo do enxofre, fogo do enxofre, conforme aqueles que foram infiéis serão lançados. Nós deveríamos nos encontrar com Deus todos os dias, à noite, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, a oração perfeita, a oração eficaz, que é a oração do Pai Nosso. E até nisso a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a oração do Pai Nosso é a oração perfeita, mas oração é conversa e não é reza. Você não vai chegar a lugar nenhum rezando o Pai Nosso. Você vai chegar, né, ao coração de Deus, ministrando a Ele cada palavra que está escrita no Pai Nosso. Cada palavra que você falar, você sente aquilo que você está falando. Aí a oração perfeita atingirá o perfeito, que é Jesus. Aí você vai se encontrar com Ele. Uma vez me perguntaram: pastor, por que a gente não ora o Pai Nosso na igreja? Não tem assim nenhum motivo bíblico explícito, mas existe uma convicção no meu coração de que a oração do Pai Nosso é uma conversa. E Jesus falou que nós devemos entrar no culto do nosso quarto e lá, em particular, conversarmos com o nosso Deus. E a gente não quer motivar a igreja a rezar. A gente quer motivar a igreja a orar, a ministrar ao coração de Deus, a falar com Deus, direto com Deus, através do seu coração, da sua busca e das suas palavras, que representam aquilo que está no seu coração, e não palavras que não chegarão a lugar nenhum. Irmãos, existem inúmeros homens de Deus, mulheres de Deus, existem inúmeras situações que trazem livros, oração para libertação não sei do que, oração para quebra de vínculo, oração para aquilo outro, oração para bênção não sei do que. Irmãos amados, eu não recomendo nada disso, porque a grande oração sai do teu coração com as palavras de fé que saem do teu coração, não as palavras de fé de outra pessoa, não as palavras que às vezes você nem está entendendo o que está falando, nem está entendendo aquilo que está falando. Uma vez a gente estava louvando na igreja com o livrinho, a harpa, né, a harpa cristã, e tinha alguns obreiros e uma pessoa que era antiga de fé. Ele perguntou assim: pastor, o que significa essa frase no louvor? E muitas vezes acontece isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos falando, apresentando-nos diante de Deus sem entendimento, não dizendo aquilo que nós sentimos, mas dizendo aquilo que está escrito. Quando isso não tem efeito nenhum, o grande efeito das nossas vidas para com Deus é falar com Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Deus, Abraão estava interessado em abençoar o seu sobrinho Ló, porque ele sabia que ele morava em Sodoma e Gomorra. E ele começou a perguntar para o Senhor, falando: Senhor, se houverem 50 justos naquela terra, tu destruirás aquela terra? Tu destruirás todos que estão ali? Né? E depois Abraão, né, espertinho, do jeito que ele estava ali, né, Abraão estava afiado, ele falou assim: longe de mim acreditar que tu destruirás o justo juntamente com o ímpio, longe de mim. E depois ele fala ainda, né, não fará justiça o juiz de toda a terra? E E o Senhor foi falando: não destruirei a cidade por causa dos 50. Depois veio, Abraão perguntou: se fossem 40, e depois se fossem 30, e depois se fossem 20, e depois se fossem 10. O Senhor falou assim: eu não vou destruir a cidade por causa dos 10. Assim como ele falou para Jeremias: se você encontrar um justo nesta cidade, eu não destruirei a cidade toda. A diferença do justo para com o ímpio, a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, irmãos, existe. Você pode não perceber, você pode não ver, mas existe. Existem grandes diferenças. O Senhor está ao teu redor, te protegendo, te guardando. Você não consegue ver aqui, irmãos amados, os anjos de Deus trabalhando em seu favor. Você não consegue ver, né, quando você vai para a tua casa, os anjos de Deus te protegendo do acidente, do bandido. Você não consegue ver, mas com certeza o Senhor envia quantos forem necessários. Quantos forem necessários para que você seja abençoado e protegido por Ele. Certa vez eu estava lendo uma reportagem na internet, uma entrevista de uma pessoa que falava sobre anjos e do anjo da guarda. E eu falava: quanta besteira, mas quanta ilusão, quanta cegueira espiritual. Porque nós não temos anjo da guarda, irmãos. Nós temos legiões de anjos que nos guardam, enviados por Deus, na medida em que nós necessitamos. Não um, não dois, não José, não a Maria, mas quem estiver ali à disposição do Senhor para ser enviado. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é muito maior do que um anjo. E o anjo, ele não tem autoridade por si só. Ele tem que receber ordens para te abençoar. O anjo não pode te abençoar. Ele não pode te abençoar. Ele tem que receber ordens para te abençoar. Ele tem que receber ordens para agir na tua vida, senão ele não vai agir. Ele não vai agir, ele não pode. Anjo significa mensageiro. Vem da palavra ângelos, significa mensageiro. Ele é um enviado de Deus para agir na tua vida. Vai acender a vela para o seu anjo da guarda, vai? Vai aparecer ali, sim, né? Um monte de demônio da guarda para guardar a sua vida do céu e te levar para o inferno. Vai acontecer isso. Nós temos que aprender a viver as coisas como Deus nos ensina, e não como o mundo nos ensina. Se você for justo, fiel e verdadeiro, Deus te resgatará de todo o mal. Não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Irmãos, se Deus tiver que te livrar de um acidente de avião, e você estiver nesse voo e esse voo for para cair, ele não vai deixar você entrar no voo. Ou então ele vai te livrar. Vai cair o avião e vai te livrar. Não importa. Não importa, irmãos. Deus é Deus. Deus é Deus. Ah, será que o avião vai cair? Pastor, ora aí para o avião não cair. Eu não vou orar para o avião não cair. Eu vou orar para você ser guardado por Deus. Se o avião cair, você vai ser guardado. Se não cair, você vai ser guardado do mesmo jeito. Né? Vamos orar sabiamente, né? Porque Deus é Deus. O Senhor é o Senhor. Né? Ele consegue fazer qualquer coisa, irmãos. Para ele não há limites, não, viu? Para o nosso Deus não há limites como nós. Né? Não há limites. Nosso Senhor corta, ele administra, ele ordena sobre todas as coisas. Ele dá ordens até ao diabo. Se ele tiver que dar ordens para o diabo te abençoar, ele vai dar ordens para o diabo te abençoar. Ele dá ordens a qualquer coisa neste mundo. Por isso eu falo, irmãos, quando você não conquistar alguma coisa, quando você não alcançar alguma coisa, não culpe o A, o B e o C. Diga: o Senhor não quis. Se você estiver sendo fiel. Porque se você não for fiel, irmãos, toda sorte de situações ruins vem sobre a tua vida. Eu não quero nem argumentar a respeito, porque o infiel está sujeito às coisas que são das trevas e não às coisas que são de Deus. Mas se você for fiel, irmãos, tipo assim, você vai fazer uma entrevista de emprego, aí você foi lá, fez a entrevista de emprego, aí você falou assim, não consegui a vaga porque meu cabelo estava penteado do lado errado. Começa a achar desculpa, né? Porque eu cheguei atrasado. Não, você não conquistou a vaga porque Deus não deu ordens que você tivesse conquistado a sua vaga. É óbvio, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte sempre, que é o que o povo de Israel fez quando foi conquistar as cidades, lutar. Você não pode chegar na frente do entrevistador sujo, porque Deus vai falar assim: como é que eu vou honrar um homem sujo? Tem que fazer a tua parte. Senhor, eu faço aquilo que eu preciso fazer e deixa fazer aquilo que Deus tem que fazer. Faça a tua parte e deixe Deus fazer a dele, porque assim nós vamos ser abençoados pelo Senhor, abençoados por Deus. Sempre será dessa forma, sempre será assim. Eu tenho inúmeros testemunhos na minha vida de coisas que aconteceram na minha vida que foi só o Senhor que poderia ter operado ali, e Ele fez. Não vou contar aqui porque já estamos, traz um pouquinho início do culto, já estamos avançados na hora. Mas acredite nisso que eu estou falando para você. Viva isso. Talvez você já tenha olhado para trás, quando estive falando a esse respeito, você tenha se lembrado, é verdade. Aquilo não poderia acontecer se não fosse o Senhor. Quantas coisas Deus já fez assim? Quantas vezes Deus te livrou do assassino, do bandido, do assaltante, você andando no seu carro, você andando a pé e você nem percebeu. Você nem percebeu. Passou ao teu lado assim, você nem sabia o que era, e Deus te livrou, te guardou, te protegeu, não deixou que o inimigo tocasse na tua vida. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque é assim que o nosso Deus trabalha. É assim que Deus, nosso Deus faz. Ele estando ao nosso derredor, nada poderá nos atingir. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. É verdade essa palavra na sua vida? Bom, se Deus estiver com você, irmãos, esquece o resto. Você só vai viver coisas que servirão para acrescentar coisas na sua vida. Você só vai viver coisas, que edificarão a sua vida. Deus prepara coisas, às vezes a gente não entende. A gente acha que é coisa ruim, mas a gente não está vendo lá na frente que Deus está preparando coisa boa, Coisa melhor para nós, Deus está livrando, curando, libertando. É assim o nosso Deus. É assim o teu Deus. Acredite nisso. E deixe Deus trabalhar como Ele quer trabalhar na sua vida. Não como Ló, que um dia olhou aquilo que era natural e se esqueceu de buscar aquilo que deveria ser uma bênção efetiva na vida dele. Nunca se esqueça que você faz a diferença. Aonde você está, como justo, você é canal de bênção. Você leva a bênção de Deus. Tinha uma pessoa, quem foi? Acho que foi Leonardo, que foi levado uma vez, se eu não me engano, num terreno de Umbanda, quando ela era criança. Não foi isso? E aí o endemoniado lá teve que mandar ele sair. Tira essa criança daqui. Tira essa criança daqui. Por quê? Porque aquele que é escolhido, aquele que é servo, faz a diferença. Faz a diferença. Duro é aquele que entra lá no centro, o demoniado lá dá uns abração. Que bom te ver aqui. Fica aqui. Não, irmão, você faz a diferença. Existe diferença. Por causa de um justo, Deus salva uma cidade. Para Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus teve que tirar Ló de lá. Deus teve que tirar Ló. E Ló ficava enrolando, Ló ficou enrolando, 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 até que os anjos tiveram que puxar ele pela mão. Puxaram ele pela mão e falaram assim para ele: vão agora, porque enquanto vocês estiverem aqui, nós não poderemos fazer nada. Por causa da justiça de Deus. E por causa de um justo que estava naquele lugar. O que eu diria para você, para nós finalizarmos? Você deveria estar fazendo a diferença na tua casa. A bênção de Deus deveria estar ali na tua casa, por tua causa. Sim. A bênção de Deus deveria estar na tua casa por causa da sua vida. Você deveria ser aquele que o Senhor olha, né, e fala assim: vou abençoar porque é justo. E tudo que está ao redor sofre, né, de forma positiva, tudo isso que acontece na tua vida. Você deve ser esta vida. Você deve ser este instrumento de Deus. Aonde quer que você ande, aonde quer que você vá, porque o Senhor olhará para você e verá um justo, e Ele determinará sobre você o quê? As bênçãos dEle, aonde você estiver. Se Ele tiver que fazer algo de ruim em determinado lugar, Ele vai ter que tirar de lá, para que Ele possa exercer juízo sobre aquele lugar. Você tem sido esse canal ou não? Tem sido esse canal de bênção? Você tem feito a diferença na tua casa? Que começa na nossa casa, irmãos. Que tem muita gente, irmãos, sendo maldição na sua casa. Amaldiçoam, falam palavrão, reclamam, trazem toda sorte de malignidade, né? O lar é uma bagunça. Oração nem se fala no lar. Orar no lar nem se fala. Buscar a presença de Deus, nem se fala. Como você acha, que Deus agirá naquele lugar? Como você acha que as coisas que são de Deus se materializarão ali? Muitas vezes pela misericórdia de Deus, para que não haja destruição total. Não deve ser assim a tua vida, irmão. Eu volto a dizer para você, não deve ser assim a tua vida. Você foi escolhido para gerar bênção aonde quer que você esteja, e não gerar maldição, não gerar opressão, não gerar angústia, não gerar tristeza, não gerar dor. Você faz a diferença. Mas, pastor, minha casa é muito difícil. Não interessa o que está ao teu redor, interessa a tua postura, porque através da tua postura as coisas se modificarão. Interessa, por causa da tua atitude, o Senhor ali derramará o seu poder. E tudo aquilo que é ruim não suporta aquilo que é bom, conforme diz a palavra de Deus, que a luz consome as trevas. Consome significa o quê? Englobar, aniquilar, tirar. É assim que deve ser você. Eu vou dar um exemplo para vocês, e eu gostaria que você meditasse muito nisso. Medite nisso que eu vou falar. Eu fui, na minha juventude, eu fui roqueiro. Eu já andei com corrente na cintura, cadeado pendurado, ia nos shows de rock, tinha LP, né? Quem sabe o que é LP aqui? Alguém sabe o que é LP ainda? Tinha LP autografado, ia nos hotéis. Eu saía dos shows de rock ali em São Paulo, né? Ia no Ibirapuera normalmente, né? Assistia o show, ia correndo pro hotel onde estavam hospedados os ídolos.
com os LPs para tirar foto, pegar autógrafo, conversar com eles. Quantas vezes eu fiz isso? Aí eu me converti, irmãos. Me converti. E depois eu olhava para aquilo ali, irmãos. Eu achava aquela situação extremamente deprimente, porque me lembrava de uma vida que eu não tinha mais. Me lembrava de algo que não me satisfazia mais, que não representava mais nada para a minha vida. E antes aquilo servia para me acusar do que para me abençoar. E a minha atitude foi o quê? Dar de presente para alguém? Não. Quebrar. CDs, riscar, né? Jogar fora. Jogar tudo aquilo que não representava mais nada para a minha vida, muito pelo contrário, gerava maldição. Você fala, pastor, gera maldição? É óbvio que gera maldição. Nós vamos ministrar no próximo café da manhã, aqui na igreja, que é café da manhã com oração e estudo bíblico, né? Vamos ministrar sobre batalha espiritual. Você vai poder aprender um pouco sobre isso. Você tem que desvincular, se desvincule. Se é de Deus, se você é de Deus, é de Deus. Não pratique mais aquilo que não é de Deus. Não pratique mais aquilo que traz maldição. Não pratique mais aquilo que gera coisa ruim na sua vida, irmãos. Né? Separa, joga fora, né? Rejeita. É, tem pessoas que têm cristais, pirâmides, tem toda a sorte de malignidades na sua casa. Irmãos amados, nós já ministramos batalha espiritual, vivemos de um ministério de batalha espiritual, onde espelhos geravam malignidade sobre as vidas. Espelhos, ao ponto de um demônio, né, manifestado, não querer que a gente tirasse o espelho. Não, não tira, não tira, não tira. Todo espelho? Lógico que não é todo espelho. Existe uma razão para aquilo. Você ainda acha que determinadas coisas não geram maldição, não geram opressão? Roupas, irmãos, geram opressão. E as pessoas ignoram o mundo espiritual, achando que tudo é brincadeirinha, que podem pintar e bordar, pode fazer o que bem entendem, e nada acontecerá sobre as suas vidas. Nada virá sobre as suas vidas. Não é assim. Se você é livre, liberte-se. Jogue fora o que não presta. Quebre o que não presta. Não tenha apego àquilo que é destrutivo. Antes, destrua aquilo que pode destruir. E você vai começar a ser honrado por Deus. Ser honrado por Deus. Nós dirigimos, eu estou encerrando, irmãos. Nós dirigimos uma igreja no bairro da Saúde, em São Paulo, e a gente passava ali pelo bairro do Ipiranga, em frente ali ao Museu do Ipiranga, e do lado assim tinha um monte de boates, né? Ficava piscando. Tudo bonito, né? E eu parava ali no farol, ficava olhando sempre. E um dia Deus falou comigo: aí eu não estou. E obviamente, irmãos, que Deus enxerga em todos os lugares o não estar, aí eu não opero, aí eu não ajo, aí é por conta de quem está. Porque existem escolhas na nossa vida. Em situações, irmãos, que Deus vai simplesmente se omitir. Você quer? Então faça. E você vai receber o resultado da sua atitude, sabendo que é errado. Tenho discernimento. Com certeza Deus vai fazer assim, ó. Você vai sofrer as consequências. Que Ele não vai livrar. Ele não vai operar. Tem muitas pessoas que insistem em determinados vícios. O vício cigarro, por exemplo. Pessoas que se convertem, irmãos, e ainda continuam fumando. E você sabe que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E é dever nosso zelar pelo templo do Espírito Santo de Deus. É pecado contra o corpo, o vício. É pecado contra o templo do Espírito Santo de Deus. E aí vem um câncer. E aí, irmão, você pode chamar a igreja inteira para orar. Você Você pode mandar a igreja inteira plantar bananeira, horário plantando bananeira. Irmão, vamos plantar bananeira aqui para Deus curar o irmão tal. Não cura. Não cura. Sofre as consequências das suas atitudes demoníacas, das suas atitudes que geraram aquilo, porque não deram ouvidos à voz do Senhor quando dizia: não pode, não é para fazer, vai gerar maldição. A pessoa diz: ah, vou fazer. Entenda isso, para que você tenha uma vida abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique de pé, vou orar por você agora. É momento de você falar com Deus. Eu vou orar, mas você não pode deixar de falar com o Senhor agora. Peça para Ele, peça para Deus revelar a você aquilo que você tem que jogar fora. Peça para Deus falar para você aquilo que não presta, objetos, atitudes, qualquer que seja a situação, decisões, qualquer que seja. Irmãos, Deus vai falar contigo. Só que dê ouvidos à voz do Senhor. Aquele que ouve a voz do Senhor e não dá ouvidos, a Bíblia chama de louco. Louco. Chama de louco. Aquele que ouve a voz do Senhor e não dá ouvidos. Não seja um louco. Aleluia.